Boa tarde a todos. Vendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Fui certificado agora, nesse momento, pela assessoria do nosso presidente, a impossibilidade dele comparecer a essa sessão, pelo menos na fase preliminar. Então, está em reunião com o presidente do Tribunal de Justiça e me pediu que eu desse início à presente sessão. Quero cumprimentar aos meus ilustres colegas, integrantes desse sodalício, também ao Procurador Regional Eleitoral, ao nosso diretor, Dr. Vimar Nascimento, que eu tenho o prazer e alegria de revê-lo, também aos eventuários e funcionários da Justiça presentes, e desde logo eu anuncio o adiamento do processo pautado sob o número 4. É um processo do qual eu sou relator e que estava em tramitação com pedido de vista do Dr. Marcos Felipe Botelho, mas o partido requerente ingressou agora com uma série de documentos que vão me levar a pedir o retorno dos autos para que eu possa examiná-los. Eu indago aos colegas, inicio pelo Dr. Marcos Vinícius, da possibilidade de adiamento de algum outro processo.
Sim, presidente, eu vou adiar o de número 1.
Número 1.
E o de número 3 das pautas adiadas.
1 e 3 da pauta adiada. Somente?
Só, presidente.
Doutor Zé Eduardo.
Presidente, eu não tenho adiamento não, só indago o processo 2 da pauta de hoje que o senhor relatou, o senhor revisou, também está adiado, né?
Mas eu imagino que o presidente ainda chegará.
A gente aguarda.
Aí nós podemos julgá-lo depois. Vossa Excelência não adia nenhum. Doutor Danilo Carneiro, indago se Vossa Excelência adia algum processo.
Registra o prazer da Vossa Excelência estar presidindo a sessão e... diz que vou adiar o processo pautado sobre o número 2, que eu pedi vista, estou aguardando uma análise de documentação, e o processo pautado sobre o número 5, que eu pedi vista na segunda-feira.
2 da pauta adiada.
Isso.
Também o 5.
Também o 5.
Doutor Elimar Pinto.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, e bem como a todos os demais pares e todos os presentes, e gostaria também de fazer um registro. Na última segunda-feira nasceu Joaquim, filho do Rodrigo e da Mariana e neto do desembargador Adalto, dona Rosalina. A gente sabe que um filho, né, sempre uma dádiva divina e motivo de orgulho para a família, e nós, amigos, também gostaríamos de nos congratular com esse momento tão importante na vida deles, né, momento de felicidade pelo qual eles estão passando. Sejam muito felizes, toda a família e o Joaquim.
Perfeitamente. Eu adiro a esse registro. Já havia feito hoje na Câmara Criminal nossa. Tive também esse privilégio de fazer esse registro. Eu adiro na íntegra a esse registro. Doutor Aldari Nunes, algum processo que Vossa Excelência poderá adiar ou não?
Ministro Presidente, saudando Vossa Excelência e os demais colegas, eu não vou adiar nenhum processo, não. Também gostaria de pedir vênia para aderir à manifestação feita pelo colega doutor Elimar. Pedir licença para Vossa Excelência para fazer um registro, pois essa é a tribuna que nós temos aqui, né? No sentido de que sábado próximo, dia 30, a data da expulsória do desembargador Carlos Roberto Mignone. E eu li nos jornais que amanhã na sessão do pleno haverá uma sessão em homenagem à Sua Excelência. Como essa não estarei no pleno, né? Eu queria, então, nessa oportunidade, dizer que eu desejo ao desembargador Mignone, nessa nova fase da vida dele, muito sucesso, que ele possa continuar tendo muita felicidade junto à família. Como magistrado, foi uma pessoa que honrou o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, serviu de exemplo para muitos e muitos magistrados. Tenho certeza que o doutor Elimar, quando era escrivão lá em Cachoeiro, já ouvi os elogios que se faziam à época ao doutor Mignone. Eu, quando ingressei na magistratura, ele era sempre citado e referendado como um magistrado de escola, coisa que sempre mostrou ser. Portanto, eu queria nessa data apenas dizer que eu registro a expulsória e lamento a expulsória do Luiz Eduardo Mione, acredito até que, por circunstância fática, ele não vai poder ser alcançado aí pelas alterações oriundas da PEC 88, né? Talvez outros, em futuro bem próximo, possam ir até 75, mas Sua Excelência, infelizmente, não poderá ir. Todos lamentamos, mas fica aqui a minha admiração pela carreira, pelo homem que é, pelo pai de família, pelo magistrado. Exemplo para todos nós do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Eu também faço coro a todas as considerações que Vossa Excelência fez com relação à aposentadoria do desembargador Carlos Roberto Mione, com quem eu tive o privilégio de trabalhar, não só como advogado, eu em Alegre e ele em Muniz Freire. Chegamos, inclusive, a fazer uma audiência juntos, defendendo lados opostos, em Muniz Freire, terra natal dele. Depois eu tive o privilégio e a honra de trabalhar com ele como promotor de justiça na comarca de Mimoso do Sul. E a partir dessa data nós sempre fomos muito amigos. Não só ele, como a Glorinha, sua esposa e suas filhas. Eu lamento profundamente o afastamento do barão do Carlos Roberto Mione. Compartilho do entendimento de Vossa Excelência de que ele teve uma trajetória brilhante como magistrado, né, e é exemplar chefe de família e com certeza vai fazer muita falta e vai deixar muita saudade pelo trabalho brilhante que sempre desenvolveu no exercício inicialmente da advocacia e posteriormente da magistratura. Então eu adiro e lamento profundamente a sua aposentadoria.
Presidente, eu também gostaria de aderir às manifestações.
Pois não.
Presidente, no mesmo sentido, eu diria que o desembargador Mione, ele consegue ser firme com uma certa suavidade, com um excelente senso de humor também. É um magistrado que está no auge. Por essa razão que eu comungo integralmente daqueles que acreditam que o exercício da magistratura deve ser estendido para além dos 70 anos. Quer dizer, quando um magistrado está no auge da sua capacidade de decidir, no seu mais alto nível de maturidade, ele tem que ser retirado da e quando se considera, se sente em plenas condições, tem que ser retirado da atividade, é um contrassenso. Então, nesse sentido, eu também lamento a saída do desembargador.
Também, senhor. Eu adiro a todas as manifestações já dirigidas ao desembargador Mione e todas essas qualidades a respeito dele que foram ditas aqui realmente existem e muito mais. Ele é uma pessoa humana, fora de série, muito competente, muito dedicado ao trabalho. Eu conheço, como o doutor Aldari falou, há vários anos, desde os 23 anos de idade eu fui para Cachoeiro como titular de um cartório. E que desde essa época eu passei a conhecê-lo lá em Cachoeiro. E realmente é a mesma pessoa de sempre, né? Um homem que sempre tratou a todos com muita humildade, com muito respeito, né? E nós lamentamos a saída dele. Realmente ele ainda teria muita coisa por fazer no judiciário capixaba. E a sociedade capixaba é que vai sair perdendo.
Pois não. Eminente doutor procurador regional eleitoral, doutor Vinícius.
Senhor presidente, eu adiro a todas as referências que foram feitas, o nascimento do Joaquim e a aposentadoria do desembargador Mione, e desejo a todos uma boa sessão.
Eu peço então a nossa secretaria, através do nosso operoso secretário, que faça chegar então o doutor Mione inteiro o teor das manifestações corridas nessa sessão. Inicio então a parte judiciária. E anuncio o julgamento do processo pautado sobre o número 6, que é o primeiro, salvo engano aqui. Número 6 é um processo de prestação de contas, solicito que seja feito o pregão, relatoria do doutor Marcos Felipe.
Ausência de prestação de contas de candidato número 2160, prazo 79. Candidato ao cargo de deputado estadual, senhora candidata, senhora Sueli Graciete de Ramos. Ausente o candidato aprovado, excelência.
Palavra ao eminente relator.
Presidente, Apesar de regularmente intimado, o candidato deixou transcorrer o prazo de 2 horas da apresentação de suas contas de campanha, de modo que eu estou julgando não prestadas com as consequências desse ato. É como voto.
Se no voto do eminente relator, é no sentido de julgar não prestadas as contas. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. Em sequência, também relatoria doutor Marcos Felipe, processo número 7, é o processo administrativo. Solicito seja feito o pregão.
Processo administrativo número 9-09, classe 26, oriundo do município de Santa Leopoldina. Recorrente, senhora Emily Fleischmann. Ausente a recorrente, excelência.
Palavra do eminente relator.
Senhor presidente, vou tentar resumir o voto, que ele é um pouco longo. Na verdade, um recurso administrativo interposto por M. Fleischmann, que ocupa o cargo de técnico judiciário administrativa, lotada na 9ª zona eleitoral desse estado, em fase de decisão proferida pelo presidente, que indeferiu pedir licença para exercício provisório de suas atividades na sede deste tribunal, para fins de acompanhamento de cônjuge. Ela sustenta que seu cônjuge foi nomeado para o cargo de técnico judiciário junto a esse tribunal, o que acarretou para o exercício de suas atribuições a transferência do membro para a cidade de Vitória. E por esse motivo ela quer a concessão de licença para exercício provisório de suas atividades no município de Vitória. E por que, que eu estou aqui negando provimento ao recurso e mantendo a decisão do presidente que indeferiu essa pretensão dela? É porque para que ele seja conseguido essa licença remunerada mediante exercício provisório, foi necessário preenchimento de requisitos exigidos pela norma, no caso aqui o artigo 84, a lei 8.112.90, que são o seguinte: que o cônjuge a ser acompanhado seja servidor público, que este tenha sido deslocado para outra atividade diversa daquela que se encontra o servidor requerente, e que haja atividade compatível para o servidor requerente. O que acontece nesse caso aqui em particular? Ela, embora servidora pública da União, o marido dela não era servidor público. Na verdade, ele veio para esse egrégio tribunal porque aqui ele foi aprovado em concurso público e aqui teve o seu ingresso e lotação originária, né? Então, faltaria, nesse caso, um requisito. Qual é? É exatamente esse de que a administração pública, né, determinou o seu deslocamento para cá. Nesse caso, não houve. Ele foi aprovado no concurso público, tomou posse nesse tribunal. Então, o que a lei visou proteger aqui, que é o rompimento da unidade familiar, nesse caso, não foi por ato, por interferência da administração pública, mas sim por ato voluntário dele, que tomou posse aqui, originariamente, mediante concurso público. E aí, você tem várias jurisprudências do STJ nesse sentido, e esse, resumidamente, é o voto, meu presidente. Por isso, estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento.
Pois não. Conclusão do voto do eminente relator, pelas considerações que ele aduziu, é no sentido de improver o recurso. Consulto aos colegas se existe alguma divergência. Não? Súmula nesse sentido. Sequência número 8. Solicito ser feito o pregão. Uma representação. Captação ou gasto ilícito de recursos. É também relatório do doutor Marcos Felipe.
Representação número 2167-71, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor José Esmeraldo de Freitas, tendo como patrono nos autos, doutor José Ricardo Soares da Silva. Ausente o representado, senhor vice.
Presidente, eu estou julgando improcedente aqui a representação, porque ela foi proposta com base na doação efetuada pela empresa Vale Energia e Mineração Corumbaense Minas S.A., que são controladas pela Vale S.A., concessionária de serviço público. E nós aqui, o TSE, como esse egrégio regional, já decidiu por diversas oportunidades para a legitimidade dessa doação. A Tordaria até julgou, acho que recentemente, dois processos nesse mesmo, duas decisões nesse mesmo sentido. Então, por isso, meu presidente, eu estou julgando improcedente.
Gente, revisor, com o voto, doutor Zé Eduardo.
Também acompanho, senhor presidente, até porque já votamos processos semelhantes aqui. Esse tema já é demais conhecido por todos os
conclusão é a mesma. Alguma divergência com relação?
Seria até incoerente.
Súmula nesse sentido, eu transfiro a presidência para o nosso.
Colegas, muito boa noite. Eu já fiz a justificativa, porque eu estava lá com o nosso embargador Sérgio Bisotto, presidente do nosso egrégio Tribunal de Justiça, né? Estamos resolvendo algumas questões muito importantes, né? E tive que estar com ele, então, até agora, o que me atrasou a chegada aqui à sessão. Ok? Então, muito bem. Então, tá. Cumprimentos a todos os eminentes membros, nossos servidores, aos advogados, aos estudantes, a todos que estão aqui participando desta sessão. Essa sessão. Pois bem.
Presidente, pela ordem, só dar conhecimento a Vossa Excelência.
Sim.
Que eu aviso, eu pedi o retorno dos autos do processo pautado sobre o número 4. Certo? Face a anexação aos autos de inúmeros documentos feitos pelo Partido dos Trabalhadores. E os colegas manifestaram no sentido de adiar os processos já. Relacionado, número 1, número 2, número 3, número 4, aí nós conseguimos julgar o 6, o 7º e o 8º.
Muito bem, Vador Sérgio. Assim, então, na sequência do julgamento, nós vamos passar a apreciar o número 1 da pauta atual, não é isso? O número 1 da pauta atual, não é isso? Isso. Uhum. De relatoria do Dr. Marcos Felipe, né? E de revisão do estimado colega José Eduardo. Podemos passar o problema? Gentileza.
Representação número 2172, dados 93, 42, no Vila de Vitória. Representante, Ministério Público Eleitoral. Representado, o senhor Sérgio Augusto de Magalhães e Souza, tanto como advogado nos autos, o representado, Dr. Lucas Zigoni Campos. Ausente o representado, pregoado, excelência.
Pois não.
Presidente, nesse caso também é uma representação por captação ou gasto ilícito de recursos durante campanha eleitoral, com o mesmo fundamento anterior. Só que aqui tem a questão preliminar, que é uma preliminar suscitada pelo representado de falta de interesse processual. O argumento de não ter sido candidato eleito nas eleições de 2014 por ter obtido aprovação de suas contas de campanha relativas ao referido pleito, razão pela qual não teria representante interesse no juizamento da ação previsto no 30A. Eu aqui estou rejeitando essa plena por dois fundamentos. O primeiro é que a representação, captação ou gasto ilícito de recursos durante a campanha eleitoral, encontra-se regulamentado no artigo 30A, da Lei 9.504, em seu parágrafo 2º dispõe que, comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado se já houver sido otorgado. Registra-se que o bem jurídico protegido pela norma é a transparência e moralidade das campanhas eleitorais. Sorte que, ainda que seja necessária a prova da proporcionalidade do ilícito praticado, não se deve falar em potencialidade de conduta ilícita. Considerando o bem jurídico tutelado pela norma, a representação com fundo 30A pode ser intimada até em fase de candidato não eleito, visto que se busca a preservação da moralidade das eleições. Inclusive, esse é o entendimento do colegiado TSE, e eu cito aqui o recurso ordinário 1540, de relator ministro Félix Fischer. Destarte, embora o representado não tenha sido eleito, esse sustenta a condição de suplente, fato que o situa como parte que, em sendo procedente da representação, deve suportar os efeitos oriundos da decisão. Então, entendo que, nesse caso, estaria evidenciado o interesse e utilidade da presente representação. Com relação ao segundo argumento, tocante à alegação de que a aprovação das contas de campanha relativas às eleições de 2014 seria a causa extintiva do feito, eu também entendo que não assiste razão recorrente. E tal se dá porque o processo de prestação de contas e a representação por descumprimento do 30A são processos distintos e autônomos. Desse modo, a decisão do primeiro não repercute necessariamente na decisão do segundo. E esse também é o entendimento do colega do Tribunal Superior Eleitoral, cito aqui o RESP 264164, relator ministro Dias Toffoli. E por esses motivos, senhor presidente, eu rejeito a preliminar.
Doutor Leonardo, também? Doutor Sérgio? Os colegas? Tudo bem, rejeitado a preliminar.
Mérito, presidente, a reprodução do julgamento anterior, só que no caso do que as empresas coligadas à Vale S.A. foram a Salobo Metais S.A. e Mineração Brasileiras Reunidas S.A. E eu também, por isso, estou julgando improcedente.
Improcedente,
né? Perdão, presidente, que o senhor não acompanhou o voto anterior, perdão, o senhor reassumiu a presidência agora. É a representação feita por conta daquelas doações de campanha, sim, feitas por coligadas da Vale.
Ah,
então, por isso, eu estou julgando improcedente. Nós já reconhecemos aqui que as doações, sim, são legais.
Como já ouvi decisões anteriores, né? Pois não. Ou seja,
também.
Não estou... Também? Ok. Então, assumo unanimidade, evitar a preliminar argumento, quanto ao método de votação, e negar também a apresentação. Tiro 2. Doutor Zé Eduardo. Podemos passar o julgamento do segundo?
Sim.
Valdo Sérgio, revisor. Ok?
O pregão, por gentileza.
Recurso eleitoral número 97-93, classe 30, município de origem, Rio Bananal. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, senhor Ademar Valani, advogado recorrido dos autos, doutor Erimar Luiz Juriato. Ausente o recorrido, excelência.
Senhor presidente, penitenciário, também vou resumir o voto. Trata-se de recurso do Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juiz da 51ª Zona, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral com base no artigo 41A, em face de Ademar Valani. Em síntese, essa ação ela tentou provar a captação ilícita, né? E eu vou resumir os fatos que foram objeto dessa ação. Primeiro, se achou uma quantidade de espécie na empresa, esse candidato era empresário, né? Uma quantidade de espécie de R$24 mil na empresa dele. E ele alegou e comprovou com êxito que a empresa dele é do ramo do café e movimentou, ele trouxe declarações de imposto de renda de pessoa jurídica dos últimos anos, tem movimento anual superior a cada ordem de milhões de reais, voto anual, voto 5, 7, 8 milhões de reais por ano. De modo que tem caixa, dinheiro, espécie, na hora de 24 mil, até porque é um ramo que precisa fazer diversos pagamentos, né? Frete, vários... não quer dizer que esse dinheiro iria ser destinado à compra de votos. Nada foi comprovado nesse sentido. Também foram feitas perícias em HDs, computadores, nada foi encontrado em termos de... Igual como a gente vê algumas operações na TV, né? Vê uma agenda, nomes, nada disso foi encontrado periciado nos computadores da empresa. Houve um funcionário dele, o gerente dele, o Itamar Francisco, esse sim, ele foi abordado no dia da eleição e estava conversando com uma pessoa. Revistado, ele tinha santinhos e dinheiro em espécie, em notas de 50, um pouco no bolso da frente, um pouco no bolso de trás. Esse fato especificamente, eu até entendo que seria até um indício, uma possibilidade até razoável de que ele estivesse ali para comprar votos, porque realmente é estranho, né? Você ter dinheiro espalhado por várias partes do bolso, com santinhos no dia da eleição, né? Mas acontece que esse fato, por si só, ele precisaria ser corroborado com outros, para ter o laço suficiente para permitir uma condenação, pessoal, nesse sentido. Ou seja, teria que se... comprovar que pelo menos uma ou mais de uma pessoa recebeu a proposta de dinheiro em troca do voto, ou que ele estava fazendo naquele momento essa proposta, mas nada disso foi encontrado. Na verdade, ele foi revistado e encontraram isso com ele. Ele até poderia estar querendo comprar voto, mas não foi comprovado isso, né? Então, ficou um indício isolado que a prova poderia até se estender a partir dele e comprovar o fato alegado, mas... A prova parou aí, então é um indício. Aventa na possibilidade, mas ficou apenas na possibilidade em tese, insuficiente para
para que reconheçamos esse fato como fora de dúvida. Né? E esses itens são os fatos que foram reunidos nessa ação. O dinheiro em espécie na empresa dele, que é plenamente justificável, tem a justificativa da movimentação financeira da empresa. E esse gerente dele, que no dia da eleição foi encontrado com santinhos e dinheiro no bolso, em torno de R$700, divididos em notas de 50, um pouco em um bolso, um pouco em outro, mas não se comprovou nenhum caso, nenhum fato específico, concreto da oferta de dinheiro em troca de voto. Apenas se encontrou esse gerente portando santinhos e com dinheiro no bolso, né? O que é muito pouco, permitindo uma condenação por 41A. De modo que, em síntese, esses são os fatos que eu estou negando para o recurso.
Desculpamento. Embaixador Sérgio Gama, essa também é a minha conclusão. Eu gostaria só de acrescentar que a própria Procuradoria Regional também manifestou-se nesse sentido.
Pois não.
Pela improcedência. E é como também voto.
Pois bem. Todos os colegas nesse sentido? Realmente? Mas assumo. Unanimidade negar provimento ao recurso. Doutor Danilo, podemos passar? Número 3, prestação de contas? Jogo
simultâneo. Prestação de contas, número 1489-56. Candidato ao cargo de deputado estadual de remetente, senhor Marcaciel Jonas Breda. Ausente o remetente, senhor.
Pois não.
Senhor presidente, eminentes pares, eu vou fazer um resumo do voto. Se houver necessidade de algum esclarecimento, o farei. Aqui, trata-se de irregularidades que foram apontadas, que são bastante conhecidas dessa corte. O Ministério Público e a Controladoria de Controle Interno opinaram pela desaprovação das contas. A hipótese aqui, a primeira irregularidade que foi aventada é o abastecimento de veículos não declarados na prestação de contas. Então, em uma determinada nota fiscal, foram identificados dois veículos, exatamente como vimos, uma nota fiscal de abastecimento, foram identificados dois veículos e esses dois veículos não estavam declarados. Em estado a se manifestar, o candidato juntou os contratos daquela doação pura e simples, aqueles contratos que são os contratos típicos, padronizados, e juntou os recibos eleitorais, objetivando regularizar a pendência. Na esteira de votos que já foram acompanhados aqui por essa corte, eu estou entendendo que essa juntada de documentos, embora extemporânea, ela supre a irregularidade. Assim também entendeu a Controladoria de Controle Interno, neste caso, entendendo que esta irregularidade mereceria ressalva, uma vez que houve o suprimento com os documentos necessários, tanto o recibo eleitoral quanto os contratos de cessão desses veículos. A outra irregularidade trata-se de uma contabilidade equivocada sobre uma determinada sala comercial. O candidato lançou como doação a sala comercial, como se ele tivesse recebido como doação. Na realidade, o que houve foi uma cessão temporária, como de resto acontece na maior parte das campanhas. Essa cessão ocorreu de 18 de 8 de 2014 a 1º de 10 de 2014. Quando o Estado a se manifestar, disse, olha, aqui houve uma rubrica equivocada, uma contabilização equivocada, onde se disse doação, na realidade é cessão temporária. E nesse sentido, a COSIM também entendeu que mereceria ressalva. A outra irregularidade trata-se de omissão relativa à doação constante da prestação de contas e àquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral obtida mediante circularização. Quando foi feita a circularização, identificou-se uma doação no valor de R$5.000, que o candidato dizia que aquilo era advindo de recurso próprio. Ele tinha contabilizado como recurso próprio, dele próprio. E na circularização ficou identificado que foi de uma empresa chamada Valorização, Administração e Participação S.A. Quando em estado a se manifestar, o candidato disse que ele esclareceu as folhas 68 e 69 que, por descuido, o recibo com final 21 não fora encaminhado ao contador, motivo pelo qual esse, ao verificar na conta bancária de campanha o crédito no valor de R$5.000, com o CNPJ de campanha do candidato, entendeu tratar-se de recurso próprio do mesmo. Então, o contador identificou na conta bancária os R$5.000, não tinha como doador especificamente, entendeu que era ele, contabilizou como se fosse ele. E na própria justificativa, o candidato sanou a dúvida com nova emissão de recibo eleitoral, dessa vez sob o número 25, em nome da empresa doadora, constando tais alterações da prestação de contas final retificadora. Em relação à justificativa, a controladoria, e aqui eu me permito ler, porque a observação da controladoria nesse caso é importante, diz o seguinte: as explicações do candidato somadas à informação voluntária obtida da empresa Valorização, Administração e Participação são suficientes para entender que a doação em comento, embora conste outro CNPJ no extrato bancário, foi mesmo oriunda da citada empresa e não do próprio candidato. Diante do exposto, fica entendido também o motivo pelo qual o recibo eleitoral de final 21 não consta em sua prestação de contas. Entretanto, verifica-se claramente infração ao disposto no parágrafo único do artigo 10º da Resolução 21.841-14, a qual informa a emissão de recibos eleitorais deve ocorrer concomitantemente ao recebimento da doação, motivo pelo qual entendemos caber ressalva em relação a esse subitem. Então, aqui, a COSIN também entendeu por ressalva, eu estou entendendo por fazer a ressalva, porque merece, ou uma contabilização equivocada. E quem tem especificamente um trato com contabilidade societária, contabilidade fiscal e a contabilidade eleitoral, percebe que o que nós temos visto numa vastidão de prestação de contas, sem adentrar a questão da boa ou da má fé, é um equívoco nessas contabilizações exatamente por falta de uma especialização para a prestação de contas eleitoral, que é uma prestação de contas distinta, ela é sui generis em relação à contabilidade eleitoral, ela é diferente da contabilização empresarial. E por essa razão, alguns contadores, como regra, fazem essas declarações, não há super especialistas nessa matéria, e esses equívocos ocorrem. O que me coube aferir é justamente se todos os documentos foram cobertos aqui. A outra questão é uma questão já bastante conhecida dessa corte, que foi a que mereceu a desaprovação por parte da COSIN, que são as doações recebidas e despesas contratadas em data anterior à entrega da primeira ou da segunda prestação de contas parciais. Já julgamos por diversas vezes. Nesse caso, me parece, se eu não me engano, que o doutor Eduardo tem observado a questão do percentual. Nesse caso, o percentual foi de 14% na primeira. Ainda na análise preliminar, constatou-se que o candidato omitiu despesas no montante de R$ 4.770 na primeira prestação de contas parcial e R$ 18.480 na segunda prestação de contas, valores que representam, respectivamente, 6,76% e 26,13% do total de despesas de campanha. Como já me pronunciei em diversas outras oportunidades, se for possível compatibilizar na prestação de contas final, e é o que houve no presente caso, a hipótese de merecimento de ressalva. Por tal razão, eu estou votando pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pelo candidato. É como voto, senhor presidente.
Irmão do Sérgio.
Acompanho o voto eminente relator.
Doutor Eduardo? Doutor Limar? Rodari? Esse é o assunto. A unanimidade, aprovar com ressalvas as contas. Número 4, por favor.
Prestação de contas, número 1577-94, classe 25. Remetente, candidato ao cargo deputado estadual, senhor Ronaldo Fontes. Ausente o remetente apregoado, excelência.
Aqui trata-se de prestação de contas remetidas por Ronaldo Fontes, candidato ao cargo de deputado estadual, concernente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2014. A COSIN e o Ministério Público se manifestaram pela aprovação das contas, uma vez que o candidato teve o seu pedido de registro indeferido. Quer dizer, não houve arrecadação de recursos, nem realização de gastos relativos à campanha eleitoral, e eu estou julgando aprovadas as contas. Aprovadas as contas.
Doutor Dari, podemos passar o pregão do número? Sim?
Presidente, solicito a Vossa Excelência se poderia determinar que o pregão fosse feito conjuntamente do 5º e do 6º.
Perfeitamente. Vamos lá.
Prestações de contas de números 1219-32 e 1310-25, tendo como remetentes, respectivamente, os senhores Jucimário Rufino e Clodoaldo Leal Ferreira. Ausentes os apregoados, Excelência.
Pois não.
Presidente, ambos os remetentes tiveram seus registros de candidaturas indeferidos por esta corte. Ambos os remetentes não tiveram nenhuma arrecadação, números zerados. Razão pelas quais eu estou votando no sentido de considerar as contas aprovadas, como também foi o entendimento do Ministério Público Eleitoral e da COSIM. Seu resumo. Qual o doutor Elimar acabou de julgar?
Sim. Aprovados. Os colegas também nesse sentido? Muito bem. Aprovados. As contas. Consulta os eminentes pares, se temos algum feito extra-pauta?
Tem, senhor presidente.
Tem?
O processo de prestação de contas pela aprovação, com parecer de aprovação do Ministério Público e da COSIM, prestação de contas número 1624-68-2014-608-0000, classe 25, remetente Zami Gomes Rosalino, é uma prestação de contas de valores extremamente modestos, arrecadações estimáveis de 3.071, toda a regularidade do procedimento da prestação de contas, parecer pela aprovação tanto da COSIM quanto do Ministério Público, e é nesse sentido que estou votando.
Pois não, aprovação. Todos nesse sentido? Ok. Mais algum? Então, aqui o nosso... Essa pauta administrativa. Temos. Colega, nessas fases, temos aqui mais uma renovação de requisição de servidor. Dessa vez, é da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, senhora Priscila Correia, para continuar prestando serviço à 44ª Zona Eleitoral, que é de Bom Jesus do Norte. E todas as informações são muito claras, em função do preenchimento de todos os requisitos legais que regem tanto a convocação quanto a renovação. Todos os documentos aqui estão apostados aos autos e, portanto, na forma do pronunciamento da Secretaria de Gestão de Pessoas, da nossa diretoria geral e também, como vimos, eu também me manifesto pela aprovação da renovação, junto com os colegas. Ok? Renovação? Muito bem. Aprovado. Bem, nós temos...
Nove sessões.
Semana que vem é feriado. Os nossos... Bem, aqui no mês de junho nós temos um calendário aqui. Temos um calendário aqui, nesse caso, com nove sessões. Vocês receberam o calendário? Não? Ó. Enfim, não há nenhuma sessão marcada para um dia diverso daqueles que nós as efetuamos, segunda e quarta-feira. Né? É porque o mês de junho ele tem cinco segundas-feiras, né? E tem quatro quartas-feiras. Né? Então, esse somatório dá nove sessões. Então, olha, eu consulto os colegas se querem praticar esta realização ou se querem reduzir uma para realizar oito sessões. Consulto os colegas como preferem. Pelas nove?
Presidente, não há problema nenhum se serem as nove, não.
Uhum. Doutor Eduardo?
Também não, até porque meu mandato se encerra no meio do mês.
Ok. Todos também nesse sentido? Então está bem. Então o mês de junho continuará com as sessões nos dias em que já as realizamos, segunda e quarta-feira. Né? No segundo, toda quarta. É assim que está. Eminentes pares, eu tenho que fazer uma comunicação. E também, até mesmo se pensar desnecessário, mas com ratificação de Vossa Excelência, é que amanhã eu tenho que ir para Brasília. Né? Mas por requisição do ministro Toffoli, porque nós temos uma reunião para assinar, né, junto com ele e com a presidente Dilma, o projeto de lei que vai alterar nacionalmente a competência dos órgãos para expedição de carteira de identidade e de unificação, então, de identificação dos cidadãos. Amanhã também, nós temos também uma sessão de comemoração aos 70 anos da reinstalação da justiça eleitoral, né? Isso será posterior, Posterior. Né? A requisição, no sentido formal, é mesmo para comparecer às 17 horas, né, na reunião com a presidente Dilma Rousseff, para fazer essa exposição, né, para todos nós, né, assinarmos a proposição do projeto e para que ela o acolha e também o assine remetendo ao Congresso Nacional. Né? Então, não poderei estar aqui no tribunal amanhã e na sexta-feira, né, só havia... É porque foi anteontem que veio essa requisição. Foi anteontem que veio essa requisição. Aí eu só consegui também retorno em voo a par da tarde, depois do almoço. Né? Não consegui pela manhã, como gostaria, né, para estar aqui. Né? Então, eu comunico aos eminentes pares, né, mesmo sem necessidade, pedindo a ratificação de vossas excelências para o comparecimento. Está bem? Está certo. Muito obrigado.
Sr. Presidente.
Pois não.
Eu também tenho uma comunicação semelhante. É que na segunda-feira que vem eu também não vou estar presente, porque a partir do mês de abril eu estou na direção do foro da sessão judiciária aqui do Distrito Federal. Né? Eu, desde 1º de, 10 de abril, 9 ou 10 de abril, eu estou na direção do foro da Justiça Federal aqui. E na segunda-feira que vem eu tenho uma reunião lá no tribunal, também na segunda-feira, e não vou poder retornar a tempo da sessão. Aí eu ainda não contactei, mas eu vou entrar em contato com o doutor Fernando, né, que é o suplente, né, para ver se ele pode comparecer. Né? Na próxima segunda.
Muito bem. Meus pares, então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Mais uma vez, reiterando com muita honra a possibilidade de aqui estarmos prestando os nossos serviços à nossa comunidade capixaba. Muito bem.